Olá, ouvintes do Passadorama, está começando mais um plantão, o que significa que tem coisa boa acontecendo.
Só ou não, né?
Aqui é o Eduardo, hoje eu estou aqui acompanhado do Rodrigo.
Olá, galeras.
Da Angélica.
Hello, people.
E temos um convidado muito especial, que é o nosso querido Bernardo Câmara, que é jornalista. Ele participou como produtor e repórter do documentário Sob a Pata do Boi, que fala dos impactos da pecuária na Amazônia. Ele também é autor de um dos artigos que vamos comentar hoje, que é a reportagem INPE, Os Olhos da Floresta, que foi escrita para o projeto O Eco, que está disponível na internet. A gente vai linkar na descrição do episódio. Tudo bem, Bernardo?
Oi, tudo bom, gente? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual horário, né, que o pessoal vai ouvir esse programa.
Bem, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pela participação.
Valeu, o prazer é meu.
Ah, só um aviso, o Bernardo, ele também foi da revista de história da Biblioteca Nacional, né? Então, nós quatro aqui que estamos trabalhando nesse episódio, mais o Bernardo, que é o, quer dizer, além do Bernardo, ou inclusive o Bernardo, tem uma história com a revista de história, né? Então, além de ser um jornalista experiente, ele também é experiente dentro desse clubinho da revista de história.
Hoje a gente tem um tema só para discutir no plantão. Geralmente a gente fala de mais temas, mas a gente tem um tema que é grande e importante, que é Amazônia. De acordo com dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de focos de queimadas na Amazônia nesse mês de agosto foi quase o triplo do registrado no ano passado. Até o dia 31 de agosto, foram quase 31 mil focos de incêndio registrados. O número ele superou a média histórica de anos anteriores para o mês de agosto, e foi registrada entre 1998 e 2018. E é também o mais alto desde agosto de 2010, que foi um ano no qual ocorreu uma seca severa. Em julho, nosso presidente, ele chamou de mentirosos os dados que indicavam o aumento das áreas de alerta de desmatamento da Amazônia. Segundo os dados do INPE, esse aumento tinha sido de 88%. Isso em relação ao mesmo mês no ano anterior, em relação a junho de 2018. Ele também levantou a suspeita de que Ricardo Galvão, o então diretor do Instituto, estaria a serviço de uma ONG, agindo de forma a manipular os dados científicos. Desde então, Ricardo Galvão foi demitido do Instituto e teve amplo apoio da comunidade científica. Estamos basicamente nessa situação hoje. Agora tem uma certa... Isso tem dado o que falar na mídia internacional também. Líderes políticos de outras nações têm se posicionado acerca do desmatamento, particularmente na Europa, notavelmente o presidente da França, Macron, que segundo Bolsonaro é de esquerda. Bem, segundo Bolsonaro, na mesma entrevista, ele, Bolsonaro, é de centro-direita. Então, a Alemanha e a Noruega retiraram o apoio financeiro que elas contribuíam para o fundo de monitorar os incêndios na Amazônia, porque, de acordo com a política do Bolsonaro, que ele havia demonstrado, ele não parecia ter interesse em manter uma política anti-desmatamento.
Essa coisa do fundo Amazônia, né, é interessante porque o governo brasileiro sugeriu que esse dinheiro, que já ultrapassou, já chegou a quase 4 bilhões, né, de reais que já foram doados para esse fundo, o governo brasileiro sugeriu que esse dinheiro fosse usado com agricultores da região como forma de indenização. Só que esses agricultores, parece que esses agricultores que trabalham nessas regiões, que seriam objeto dessa provável indenização, são justamente os agricultores que estão envolvidos em grilagem de terra, né?
Essa foi a brilhante sugestão de Ricardo Salles, nosso ministro do meio ambiente.
Sim, aí o fundo foi suspenso, né? As doações foram suspensas ali.
Não, tudo bem. Tá uma longa introdução, mas é importante falar de tudo que aconteceu. Desde então também teve uma reunião do G7. Houve também uma certa conversa de boicotar os produtos da agroindústria brasileira. Vieram com a sugestão de apoiar o Brasil e doar um dinheiro para ajudar também no combate ao desmatamento. Só que essa ajuda foi recusada pelo Bolsonaro. Porque a última coisa que eu soube é que ele, na verdade, preferia a ajuda do Trump por fora do G7. Né?
O homem que retirou os Estados Unidos de todos os acordos ambientais. Essa vai ser Sim. uma ajuda extremamente provisória. E provisória não, desculpa, producente.
Bernardo, no seu artigo para a agência UECO, você fala que, na verdade, o monitoramento por satélite da Amazônia, feito pelo INPE, é reconhecido internacionalmente. Até, inclusive, a revista Science, que é uma importante revista de publicação científica, de pesquisa científica, afirmou que o monitoramento por satélite da Amazônia brasileira é a inveja do mundo. Você pode falar um pouco sobre isso para a gente?
Então, Bernardo, você quer dizer que o INPE não é uma agência a serviço dos ecoterroristas comunistas para destruir a civilização cristã?
Há quem diga isso, né? Hoje tudo é possível, tudo é dito, né?
Bem colocado.
Mas, não, de fato, assim, eu acho que você fez aí uma introdução longa, Eduardo, mas eu acho que realmente é um assunto que é muito complexo, que envolve muitos aspectos, né? E que acho que uma coisa central, assim, para a gente entender o que está acontecendo, é entender que a gente hoje tem na presidência claramente uma pessoa, não só na presidência, mas também à frente do Ministério do Meio Ambiente, pessoas que são completos ignorantes, né, em relação a uma construção histórica de políticas públicas e de programas que ao longo das últimas décadas foram construídas para combater o desmatamento na Amazônia e para combater crimes ambientais e sociais de uma forma geral, né? O INPE tem uma história interessante, né, falando um pouco sobre o sistema de monitoramento do desmatamento da Amazônia. Ele começou a ser esboçado na década de 80, década de 70, década de 80, que foi uma época em que o governo militar olhou para a Amazônia, olhou para o mapa do Brasil e viu na região amazônica uma região, um imenso vazio demográfico. Né? Então, o governo achou que ali não tinha ninguém, ou que não tinha ninguém que importasse, e resolveu que aquela região seria invadida, ou, na palavra deles, ocupada. Né? Então, eles achavam que deveriam integrar aquela região ao resto do país. Era uma região que era considerada isolada, né? Inclusive economicamente, e eles queriam integrar essa região ao país. Então, o governo começou a liberar uma série de créditos, incentivos fiscais e anúncios publicitários nos grandes jornais, e começou a enviar uma horda de gente, uma horda de fazendeiros do sul do Brasil, para que eles subissem para o norte com a sua boiada. Então, foi um processo que aconteceu desconsiderando completamente as populações tradicionais que viviam na região já há séculos, né? E ignorando completamente também algumas vocações, alguns potenciais que poderiam ser aproveitados, inclusive economicamente, mas de uma forma menos predatória, né? Então, o que aconteceu foi que começou a se abrir uma série de fazendas na região, com apoio do governo, com apoio do Estado brasileiro. E naquela época, o Brasil estava começando a receber as primeiras imagens de satélite e começando a desenvolver o seu programa espacial, né? Por ter, enfim, um dos motivos era o imenso território que o Brasil tinha, né? E aí, uma das primeiras encomendas que foi feita ao INPE, quando o INPE começou a desenvolver esse sistema, começou a trabalhar com essas imagens de satélite, uma das primeiras encomendas foi justamente para que eles monitorassem as áreas de desmatamento que estavam sendo feitas na Amazônia. Só que, naquela época, a ideia do governo era que esse monitoramento fosse feito porque o governo queria que o desmatamento fosse realizado, né? Era uma condição para que as pessoas que estavam indo do sul para o norte do país, para que elas conseguissem ganhar o título da terra, elas teriam que desmatar pelo menos 50% das áreas que eles estavam recebendo de mão beijada do governo. Então, o sistema...
Só para deixar bem claro, só para não ter dúvidas, inicialmente o projeto era para assegurar que houvesse desmatamento.
Exatamente. Tem essa ironia aí da história.
Que bizarro, né, o Bernardo, porque se você for parar para pensar, né, o que está acontecendo nessa época mundialmente, né? Nos anos 60, no final dos anos 60, início dos anos 70, você tem a emergência dessa consciência mais ambientalista, de fato, né?
Nos anos 80,
na Europa,
né?
Nos Estados Unidos. Não, ainda nos anos 60, né? Isso começa ali...
No
se
mundo,
desenvolver,
né?
No mundo,
Brasil,
isso.
Que chega nos anos 80,
mas,
né?
No Brasil, nos anos 70, a política é outra, né? É desmatar, matar índio, né? A Comissão da Verdade, há pouco tempo, descobriu massacres, né, perpetrados pela ditadura na Amazônia, matando o índio mesmo, que estariam no caminho do desenvolvimento.
Exatamente.
Parece que a gente tirou esse pensamento de novo da tumba, né?
Exatamente.
Parece?
Isso aconteceu exatamente nesse processo, né, de invasão, né, do território amazônico, né? E nessa, você lembrou bem, Rodrigo, na década de 70, em 1972, até teve a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, né, que foi em Estocolmo, e o Brasil já participou, o Brasil foi um dos países também que participou dessa conferência, mas o Brasil, na época, foi considerado tipo um grande calo assim, no sapato da conferência, porque justamente ele não admitia que os países ricos, né, na época, exigissem, né, que os países pobres ou países em desenvolvimento abrissem mão, né, do seu direito ao desenvolvimento. Então o Brasil não admitiu isso. Ele falou, inclusive, os representantes, né, que estiveram lá do governo brasileiro, tiveram falas muito claras que a poluição aqui era muito bem-vinda e que isso significava que as fábricas estavam trabalhando e que estávamos muito bem, obrigado. Então, não se metam, porque agora vocês já se desenvolveram e agora a gente tem direito ao nosso desenvolvimento. Então, o cenário era realmente esse. O mundo inteiro, principalmente os países mais ricos, né? Começavam a se preocupar com a questão ambiental, mas os países que eram mais pobres ou que estavam ainda no processo de desenvolvimento não queriam saber disso, óbvio, né? Até claro. A gente consegue compreender, né, historicamente, que eles estavam nesse caminho e que achavam que tinham o direito de se desenvolver.
Era a mentalidade desenvolvimentista desse período, né, justamente.
Exatamente. E o Brasil, ele desde essa época, dessas conferências internacionais sobre meio ambiente, o Brasil sempre acabou sendo uma liderança entre os países em desenvolvimento nesse sentido, né, de levar para essas discussões, né, reivindicar o direito de continuar se desenvolvendo e deixar com os países ricos a responsabilidade de arrumar os erros que tinham sido feitos até então, né?
E Bernardo, você falou desse primeiro contexto de abertura, mas no seu artigo você fala também que ali depois da abertura democrática, da constitucionalização, você já tem uma mudança de mentalidade, né? E que mais ou menos vai coincidir também com a Rio 92, né? Que vai ser sediada aqui.
Exatamente, esse inclusive, então, aí voltando um pouquinho, né, para a história do sistema de monitoramento do INPE, então em 1988 foi quando o INPE começou a desenvolver de fato um sistema para monitorar o desmatamento da Amazônia, mas aí já vinha com outro viés, porque ao longo da década de 70 e ao longo da década de 80, a discussão, né, sobre a questão ambiental no mundo inteiro começou a ganhar mais corpo, né? Em 1983 teve um relatório que ficou conhecido como Nosso Futuro Comum, né, que foi um relatório que foi um marco também na época que falava sobre todas as os eventos, hoje a gente chama de eventos climáticos extremos, né, mas na época não tinha nome, mas que abria, alertava, né, pro número crescente de episódios de seca, de inundações, de tempestades, né, que estavam acontecendo ao redor do mundo. Então, a agenda ambiental começou a ganhar um corpo, né, e o Brasil não teve como se esquivar muito mais disso. Então, pensando nisso, uma das coisas que foi feita foi o INPE começou a desenvolver esse sistema de monitoramento para, inclusive, mostrar para o mundo que ele tinha instituições sólidas, que tinha dados sólidos para dar conta dos seus problemas internos, né? Então, em 1988 foi quando o INPE começou a fazer esse sistema de monitoramento do desmatamento da Amazônia, que é o sistema que é utilizado até hoje, né? O sistema teve aí alguns aperfeiçoamentos, óbvio, ao longo dos anos, mas a série histórica, né, do desmatamento da Amazônia é acompanhada desde 1988. Então, é o sistema mais antigo de monitoramento de florestas tropicais do mundo. Então, e se naquela época o Brasil, naquela época em que o governo militar começava a invadir a Amazônia, né, com essa chamada, né, para os fazendeiros do sul para ocupar o norte, naquela época só 1% da Amazônia estava desmatada. E em apenas 40 anos esse número saltou para 20%. Então é um número, tipo, nossa, assustador, né? Numa velocidade muito grande.
E lembrando da responsabilidade do território brasileiro, que tem, tipo, 2/3 da Amazônia, né? Ou seja, se a gente está desmatando 20% desse tamanho de bioma, acho que é um pouco relevante, né?
Só para você ter uma ideia, isso equivale a mais de 750 mil quilômetros quadrados, que equivale a territórios somados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho disso.
Maior do que vários países da Europa, né?
E uma coisa interessante também, nessa época que o Brasil começou a monitorar o desmatamento, começou a dar demonstrativos de que também estava se preocupando, né, com as questões ambientais. O Chico Mendes foi assassinado, né, naquela época também. Então, com o início do monitoramento do desmatamento, também ficou claro para o mundo inteiro que o Brasil estava desmatando demais, né, a Amazônia. Então, o Brasil começou a passar uma espécie de vexame internacional, né? Então, a Rio 92 foi uma forma também que o Brasil politicamente encontrou de mostrar para o mundo que, olha, a gente está aqui, a gente está super interessado no assunto, tá? A gente vai falar sim sobre isso, inclusive estamos sediando aqui essa conferência, né? Então, o Brasil começou a fazer uns movimentos menos radicais, né? Se naquela época, na década de 70, ele falava que ninguém podia se meter na política interna, que a gente ia se desenvolver sim e botava o pé na porta. Na década de 90, o Brasil já tinha colocado um pouco mais a viola no saco e estava um pouquinho mais, menos radical, né? E nessa época foi a época que começaram a surgir também os fundos ambientais, né? O Fundo Amazônia veio alguns anos depois, mas já naquela época começaram a surgir os fundos ambientais, que era um pouco o resultado dessas negociações internacionais, né, em que o Brasil, liderando os países em desenvolvimento, conseguiu convencer, não só o Brasil, óbvio, né, mas o Brasil teve um papel super importante nisso, conseguiu chegar a um consenso de que os países em desenvolvimento precisariam de apoio financeiro e tecnológico para conseguir se desenvolver de uma forma mais sustentável.
Então, Bernardo, o INPE também tem um sistema de monitoramento em tempo real das queimadas. Como é que funciona isso?
Então, o INPE, como eu falei, né, em 88, o INPE começou essa série histórica, né, de mensurar a área desmatada na Amazônia, né, que depois ficou conhecida como PRODES, que é o Programa de Cálculo do Desmatamento, que é esse programa que tem uma análise mais precisa das áreas desmatadas e consegue contabilizar, assim, em área, quanto foi desmatado ano a ano. Né? Depois, com o tempo, o INPE começou a desenvolver outros sistemas dentro desse sistema de monitoramento por satélite. Um deles é o sistema que consegue detectar focos de calor, né, na Amazônia. Então, esse sistema até hoje é utilizado pelos órgãos de fiscalização, assim como o DETER, que é também um sistema de detecção de desmatamento em tempo real. O DETER, na verdade, ele foi gerou uma revolução assim, no combate ao desmatamento, porque começou a colocar no mapa onde o desmatamento estava acontecendo. Então, ficou muito claro, não só para os órgãos ambientais, mas também para a sociedade civil, para os governos, como era a dinâmica que estava acontecendo do desmatamento ali na Amazônia. Então, ficou muito claro, por exemplo, que os locais onde havia abertura de novas estradas sempre acarretava novos desmatamentos das margens das estradas. Começou a ficar muito claro também que as áreas protegidas, como as terras indígenas e as unidades de conservação, funcionavam como um bloqueio ao desmatamento. Eram as áreas que estavam conseguindo manter a floresta em pé muito mais do que as outras áreas em mãos privadas, né? Então, esses dois sistemas começaram a dar uma cara para o desmatamento que até então não se tinha. Então, os órgãos ambientais começaram a conseguir atuar com muito mais precisão e muito mais eficácia também no combate ao desmatamento.
Até essa confusão toda, que eu comecei a ler mais sobre o assunto, eu não sabia, na verdade, sobre como é que funcionava o DETER, que ele era tão, tão conceituado no mundo científico. E o que mais me surpreendeu é que o nosso ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, também não sabia. Ele não sabia da existência do DETER, na verdade. Que uma das primeiras ideias que ele teve ao assumir o cargo era criar um programa de monitoramento via satélite em tempo real, do desmatamento na Amazônia.
E ele queria importar isso, ele queria comprar esse aparelho de algum país desenvolvido, segundo ele, né? Algo desse tipo. E acho interessante.
Pode falar. Eu acho bizarro, e essa era a pergunta que eu ia fazer, era justamente sobre esse comentário que o Eduardo está fazendo. Porque parece que o Brasil, quando ele começa, de fato, a desenvolver o sistema e tudo mais, além dessa questão do sistema, do uso da tecnologia, você fala, Bernardo, no texto, que o Brasil meio que criou um novo padrão de tratamento público desses dados, né? De divulgação desses dados, de exposição, e que isso acabou forçando também uma mudança em outros países, né? Parece que o Japão começou a agir diferente, na Europa também. E agora a gente vê toda uma pressão por parte do presidente, por parte do ministro, de ocultação, né, de dados, de aprisionamento de dados novamente. Então é um retrocesso numa política mundial implantada pelo Brasil, de alguma maneira.
Não, acho que só uma observação também. É justamente o DETER, esse sistema que é super revolucionário, né? Que está no centro de toda essa problemática, de todo esse imbróglio que aconteceu com Ricardo Valvão, o ex-presidente do INPE, Bolsonaro e Ricardo Salles, né? Porque foi esse sistema que indicou, né, o aumento de 278% das áreas de alerta de desmatamento. O que, assim, pelo que eu apurei, pelo menos no programa, porque eu confesso que meu conhecimento também era muito pequeno sobre todo esse assunto, mas o DETER é justamente um sistema mais de prevenção, de ação rápida, né, e de reação, muito mais do que de promover essa série histórica como o sistema de 88 que o Bernardo estava explicando, né. Sim. Então, assim, falta, é uma ignorância sem tamanho das pessoas que são as responsáveis por manter a Amazônia e por manter as populações tradicionais e por manter os sistemas de pesquisa, de divulgação científica que já revolucionaram o mundo e o tratamento de dados no mundo. Então, enfim, fica aí a minha indignação.
Como vocês bem levantaram, né? Assim, são sistemas que fazem parte de um mesmo princípio, né? Mas que têm funções diferentes, né? O PRODES, como eu falei, ele tem uma precisão maior, né? na mensuração da área, né? Da área que foi desmatada, e o DETER tem uma precisão menor, porque o DETER, na verdade, não tem o objetivo de medir a área que foi desmatada, mas ele tem o objetivo de dar o alerta mesmo para os órgãos competentes, né, como o IBAMA, o ICMBio e também o Ministério Público, né, que também passou a usar esses dados. A função do DETER é essa, é alertar os órgãos públicos, alertar a sociedade civil, né, onde estão acontecendo os desmatamentos para que eles possam ser interrompidos, né, possam ser interrompidos pelos órgãos competentes, né. E o sistema que faz a detecção também de focos de calor também tem esse objetivo, né, não só de mostrar onde está acontecendo o problema, mas também de indicar tendências, né. Uhum. Então, esse pacote de dados, né, que o INPE passou a desenvolver desde a década de 80, né, e que veio aperfeiçoando ao longo do tempo até hoje, parece que tudo isso está sendo ignorado, né, e sendo jogado na lata de lixo. Então, quando o ministro do Meio Ambiente, né, desqualifica um sistema que já é reconhecido mundialmente, né, inclusive os órgãos ambientais falam muito claramente na revolução que foi para o combate ao desmatamento, né, quando esses sistemas passaram a existir, né, então quando ele desqualifica esses dados, ele está dando uma demonstração muito clara de que ele está completamente desconectado de um dos maiores sistemas, de um dos sistemas mais importantes que o Brasil tem de pé hoje, né, dentro do INPE.
E você está querendo dizer também, Bernardo, que a gente podia ter evitado esse recorde de queimadas? Ou seja, os sistemas de alerta podiam ter sido utilizados para implementação de uma ação para evitar as queimadas que invariavelmente acontecem depois da derrubada da floresta?
Com certeza. Com certeza, isso é uma coisa legal também de falar, né? Para quem não sabe muito bem a dinâmica do desmatamento lá na Amazônia, né? De uma forma geral, claro que tem casos e casos, né? Mas de uma forma geral, como que acontece o desmatamento, né? O cara vai lá, tira as madeiras mais nobres, né? Que podem ser, que tem um valor comercial que interessa, né? E aí depois de tirar essas madeiras mais nobres, eles derrubam o resto da floresta, né? Derrubam tanto pelo correntão, né? Que é aquele, quando coloca dois tratores, um do lado do outro, com uma grande corrente que vai, passa derrubando tudo que tem pela frente. O passo seguinte disso é justamente tocar fogo nessas madeiras, né? Que foram ali derrubadas e que não tem um valor comercial que valha, né, o ser vendido, enfim. Então, o fogo acaba sendo utilizado para limpar a área e acaba sendo utilizado também como adubo, né? Porque aquela cinza acaba virando um adubo e aí eles já podem começar, geralmente, o plantio de pasto para pecuária. Então, essa geralmente é a dinâmica, assim, padrão do que acontece. Então, quando o DETER, né, que é esse sistema de detecção em tempo real do desmatamento, começou já no início do ano a indicar que havia um aumento do desmatamento, uma tendência de aumento, já se esperava que nos meses seguintes, porque é isso, depois que eles derrubam, eles deixam aquela madeira ali secando uns 2 meses, 3 meses e começa a tocar fogo. Então isso já era esperado, né? Então os órgãos competentes já poderiam ter agido, né? Mas o que aconteceu é que ninguém agiu por vários motivos, né? E porque o desmonte, né, dos órgãos ambientais também está acontecendo desde o início do governo. Então não tem nem uma estrutura institucional para lidar com o problema, né? Porque o orçamento do IBAMA e do ICMBio foi cortado, né? Os diretores, os superintendentes regionais também foram retirados. Os quadros técnicos, os servidores que já atuavam na região, que já conheciam a dinâmica da região, foram retirados, né? Então não tem recurso humano, não tem recurso financeiro e tem um discurso do presidente dizendo que está tudo bem, vamos lá, gente, pode queimar, pode derrubar, que eu estou com vocês. Então, uma coisa importante dizer é que a gente está começando ainda a temporada de seca da Amazônia, né?
Pois é. Daqui a coisa frente ainda pode se agravar muito, né?
Pra gravar muito, é.
Enfim, que eu acabei dando uma pesquisada sobre queimada, encontrei o material da Embrapa, não sei, eu tava achando que podia encaixar agora, falar um pouquinho dessa questão da queimada, que o Bernardo explicou, né, que é a etapa final do processo de desmatamento, mas que tem 30 tecnologias disponíveis que podem substituir essa prática, que é completamente ultrapassada e rudimentar, e claro que é barata, né,
na
sequência, mas que não precisa ser utilizada. E, enfim, é porque tem muita gente que vai, principalmente pessoas de direita, que vão falar, mas a agricultura precisa existir, eles precisam trabalhar, como é que eles vão trabalhar, eu não sei o quê, mas enfim, acho que, não sei, Bernardo, mas imagino, se você estiver errada, você me corrige, né, mas acho que a prática da agricultura pode sim prescindir de queimada, né, não precisa queimar para você poder praticar agricultura de nenhum tipo, existem várias outras tecnologias disponíveis, né, ou seja, não precisa, gente.
É sobre isso que eu queria perguntar. Tem um discurso sendo feito de que essas queimadas na Amazônia e essa postura antiambiental, tanto do Bolsonaro quanto do Ricardo Salles, que é um reconhecido inimigo da humanidade, né?
Como todo são, um capitalista.
São práticas que, na verdade, contrariam o grande agronegócio, né? Os produtores modernos, o Blairo Maggi, essa gente supostamente moderna. E que isso estaria sendo feito em desacordo com a própria lógica do mercado de produção agrícola no Brasil. Você acredita nisso? Ou você acha que tem sim gente grande ganhando dinheiro com essa política no Brasil?
É, eu acho que assim, eu participei da produção da reportagem de um documentário que chama Sob a Pata do Boi, né? Uhum. Que é um documentário que fala um pouco sobre os impactos da pecuária na Amazônia. E a gente foi para campo, né? A gente entrevistou, conversou com muitos fazendeiros, conversou com o Ministério Público, conversou com ONGs, conversou com todo mundo que tinha para conversar, né? Para entender esse assunto, uhum. É um assunto super complexo. E uma coisa que a gente entendeu, primeiro é que não dá para a gente pensar, né, no setor produtivo como com uma visão muito maniqueísta, né? Tipo, tem os bonzinhos e os mauzinhos, né? O que existe é que, cara, a Amazônia é uma região muito complexa, né, com problemas estruturais muito grandes, uma ausência de Estado enorme, né, uhum. Institucional mesmo, ausência de assistência técnica, enfim, muito grande, uma bagunça fundiária também muito grande. Então, assim, os produtores também enfrentam, inegavelmente, uma série de dificuldades, né? Então, assim, para a gente que está aqui, né, na cidade, é muito fácil também apontar o dedo para quem está lá na Amazônia e falar que esses caras aí deviam parar de tocar fogo, não sei o quê, quando muitas vezes não é dado pelo próprio Estado brasileiro alternativas para isso, né? Mas uma coisa também que é importante de falar é que desde quando virou o século, né, o setor privado começou pela primeira vez, eu acho, assim, na história recente do Brasil, a ser corresponsabilizado pelos crimes sociais e ambientais que estão dentro da sua cadeia produtiva, né? Principalmente a indústria da pecuária, né? E a indústria de soja, que tem uma atuação importante lá na Amazônia. Só para se ter uma ideia, a pecuária, cerca de 60% do 80% em 2009, depois de um tempo passou a ser 60% de toda a área desmatada da Amazônia, estava virando pasto, né? Então é um indicativo muito claro de que o desmatamento ali estava sendo cometido para a produção de gado, né? Para a criação de gado. Uhum. Só que o que aconteceu? Com a virada do século, né, começaram a ser feitas algumas investigações e exposições de marcas que estavam comprando soja, carne e couro que estava sendo produzida na Amazônia e que essas cadeias produtivas estavam completamente contaminados com crimes sociais e ambientais, né? Uhum. Então, pela primeira vez, isso foi colocado publicamente, né? E pela primeira vez, as indústrias de soja e de carne e de couro, né, que atuam na Amazônia, tiveram que se mexer, tiveram que passar por um constrangimento público, né, e tiveram que começar a tomar medidas para evitar que essa cadeia produtiva continuasse contaminada com esses crimes, né? Então, isso foi uma exigência do mercado mesmo, assim, do mercado internacional, uhum. que chegou num momento que passou a não querer mais associar, né? Grandes marcas não queriam mais associar seus produtos com crimes sociais e ambientais, né? Isso é uma coisa meio óbvia, né? No século XXI. Então, começou a existir um movimento global mesmo de empresas que estão trabalhando, que estão cobrando dos seus fornecedores, né? No caso da Amazônia, cobrando dos produtores de soja, dos criadores de gado, né? E dos frigoríficos que fazem esse meio de campo, né? Entre as fazendas e esses produtores compradores finais. Então começou a existir essa pressão de mercado, né, reivindicando que toda essa cadeia produtiva fosse feita de uma forma mais responsável, né, essa produção. Eu acredito que existe sim esse movimento, porque eu sei que é um movimento que está no mundo inteiro. Hoje já tem mais de 400 companhias assim, no mundo, que já assinaram algum tipo de compromisso público ou algum acordo, se comprometendo a limpar suas cadeias produtivas nesse sentido, né? De tirar o desmatamento, tirar crimes sociais e ambientais das suas cadeias. Então, não é à toa que a Kátia Abreu, né, deu uma entrevista recentemente para a Folha, ela que era um símbolo, né, do agronegócio. Recentemente ela deu uma entrevista para a Folha falando que o Bolsonaro estava perdendo a linha. Sabe?
Imagina, né? 2019, a Kátia Abreu dizendo que o Bolsonaro está indo longe demais, né?
Pois é.
Maltratando o meio ambiente.
Estamos vivendo uma distopia, né? Não me resta dúvidas.
Eu fiquei muito surpreso, né? Porque realmente ela sempre foi, né, a porta-voz do agronegócio brasileiro. E ela, assim, ela com um discurso que me pareceu mesmo um discurso de alguém que está ciente dessas cobranças do mercado internacional, sabe? E é uma coisa que de fato existe, assim, existe uma rede que chama Tropical Forest Alliance, que reúne centenas de empresas do mundo inteiro, sabe? Que se reúnem com governos, que se reúnem com ONGs todos os anos para discutir como limpar essas cadeias produtivas, né, dessas commodities como soja, como carne, como couro, né, como óleo de palma, né, como viabilizar que essas cadeias produtivas não estejam mais associadas a esses crimes. Né? Então, o que eu acho que é sem volta mesmo, e eu acho que esse realmente vai ser o pé no sapo, o calo no sapato do Bolsonaro, que vai fazer com que ele recue um pouco nessa política antiambiental.
É tanto que agora algumas marcas que usam couro parece que suspenderam, né? Ou deram alerta ao governo brasileiro sobre isso, né?
Exatamente. Eu acho que esse tipo de coisa vai acontecer cada vez mais.
Não, acho que o que eu ia falar, meio que defendendo os produtores, grandes produtores brasileiros também, né? Acho que tem uma questão aí de
vai
de
lá, fã
economia.
Do Blairo Mágico.
Deus me livre. Mas tem uma questão de economia internacional também, política e economia internacional, porque muito interessa a Europa, os produtores locais fora do Brasil, que possa ser banido, banida a importação de carne brasileira, né? Então, assim, acho que isso deve ser relevante também. Ou seja, essa política contra o meio ambiente não me parece ser nada nacionalista em vários aspectos.
É uma política burra, né, gente?
É interessante porque...
Bem claro.
Você resumiu muito bem muita coisa que acontece nos últimos meses. Mas essa questão específica, né, da economia e dos impactos econômicos parece que deixa muito evidente que as medidas do governo nessa área elas decorrem menos de uma racionalidade liberal ou mesmo neoliberal e mais de um cavalo de batalha ideológico do Bolsonaro.
Uma irracionalidade, não?
É porque é apostar na irracionalidade que mantém ativa um discurso. E esse discurso tem aí entre os seus componentes a ideia de que a proteção ao meio ambiente é coisa de comunista.
É, e é um discurso que é muito... Ele retoma muito, né, o discurso do governo militar, do olhar do governo para a Amazônia mesmo. Né?
Uhum.
O discurso do governo Bolsonaro remete muito ao discurso do governo militar mesmo, né, da década de 70, né, de olhar para aquela região ainda como uma região, como um vazio demográfico, né, porque
sim,
ele continua discutindo as populações tradicionais que vivem lá. E continua...
Ou seja, para ele, índio não é gente, né?
É, exatamente, que precisa, essa visão tão arrogante, né, e colonial de que precisa integrar aquelas pessoas como se estivessem pedindo para ser integradas a alguma coisa.
Demonstra que ele não tem nem conhecimento do que é uma reserva indígena, ele não entende direito, né? Ele fala como se... É porque é maldade com os índios, é que nem deixar eles no zoológico, sabe? Ah, eles têm que ser livres. Como se assim, as pessoas estivessem obrigando os índios a ficar lá, sabe? É uma coisa, sabe? Ele realmente não tem a menor noção do que ele está dizendo. E eu acho que o mais bizarro é porque ele tem essa mentalidade colonialista e quando o Macron criticou ele, o discurso do Bolsonaro foi o quê? Foi falar que o Macron tem uma mentalidade colonialista em relação ao Brasil. Ele critica essa coisa do colonialismo, que ele diz que é um mimimi de esquerda, mas aí quando convém ele usa isso. É o que o Rodrigo falou, passa longe da racionalidade. Né?
E o olhar também para essas populações, ainda como um olhar de superioridade, né? Um olhar arrogante, né? De que ele gosta de falar, né? Que os índios, os indígenas estão vivendo em situações de miséria, de pobreza. E isso até é engraçado, né? Porque o IBGE, o último censo do IBGE, diz que cerca de... Eu não lembro agora o número, mas é mais ou menos tipo, metade da população indígena não tem renda, né? Então vive na pobreza ou na miséria porque não tem renda. Mas aí você vê que até o aparato institucional assim, né, do Brasil tem uma visão ainda colonial, né? Tipo, que não considera outras formas de outros modos de vida, né, dessas populações que e até de produção de riqueza, né? Então parece
sim,
que não estão produzindo e não estão consumindo, né? Então eles
exatamente
são miseráveis, aí vamos integrá-los à nossa vida maravilhosa.
Não, que a gente tá vivendo. Mais do que isso, né? Força essas pessoas para a vida da pobreza, né? É isso que a gente faz desde os anos 70. Desde a colonização, né? Mas, enfim.
Como se a nossa vida fosse maravilhosa aqui, né?
Tipo, exatamente!
A vida maravilhosa que a gente tem.
Eu tava lembrando, vocês estavam falando, né, do Ailton Krenak, né? Que é um indígena, né? Krenak. Ele é historiador, é um ambientalista também, né? E ele fala que a guerra nunca acabou. Desde que os portugueses chegaram, a guerra nunca acabou. Ou seja, falar do que está acontecendo agora não é acreditar que até 2018 as coisas estavam boas para as populações indígenas e agora elas ficaram ruins. Não.
Uhum.
A gente tem uma guerra sistemática do homem branco, ou seja, do Estado brasileiro, contra as populações tradicionais. O que aconteceu agora é que nos últimos anos, né, sobretudo nos últimos 20 anos por aí, desde a Constituição, o que existe é que os povos indígenas conseguiram uma voz dentro da ordem constitucional e os governos não podiam abertamente atacar as populações tradicionais, as populações indígenas, suas terras, tinham uma obrigação e tinham uma postura, um certo pudor no ataque, né? Não que Belo Monte não tenha acontecido, Belo Monte aconteceu no governo do PT, mas com um discurso de integração e que aquilo era positivo e estava sendo feito...
Desenvolvimento também.
Isso, e que estava sendo feito também com o diálogo com os indígenas, o que não é verdade, mas o que agora está acontecendo é que mesmo essa capa, né, de pudor foi jogada no lixo e é realmente um discurso que fala que as terras indígenas, as populações tradicionais são um entrave. Ou seja, o que o Bernardo falou, a gente voltou aos anos 70, né, de fato.
Completamente.
No discurso e na prática, né?
Confesso que eu não sabia direito por que se fazia uma queimada direito. Era uma coisa meio nebulosa na minha cabeça. Por que isso acontece aí em 2019? Como é que é isso? Que não sei o quê. Acho que tem toda uma arrogância nossa também de se preocupar com o campo, né? A gente tem essa visão urbana, e no meu caso branca.
Industrial.
Mas, assim, é um fato que eu há pouco tempo vim compreender também outras questões. A gente é muito ignorante em muitas coisas, né? Mas acho que em meio ambiente a gente é especialmente
Bolsonaro
ignorante.
Mas o Bolsonaro é mais. Ele é ignorante sempre, e é inimigo, né? Do problema.
Isso, com certeza. Fora isso, mas assim, a questão ambiental, eu acho, sei lá, eu enxergo meio como mais nova aqui para um Brasil que é... Enfim, tem uma democracia frágil, recente. Não sei se temos mais uma democracia, enfim, né? Fica aí a dúvida. Mas, e enfim, qualquer, a gente não entende muito bem que, por exemplo, a extinção de um animal do Brasil, a extinção de um bioma, que é o ponto que a gente está chegando na Mata Atlântica, por exemplo, afeta várias questões do clima e do meio ambiente que chegam na cidade, tipo, a extinção do, sei lá, do lobo-guará pode afetar uma determinada semente, um determinado tipo de fruta, vai afetar a vegetação, que vai afetar o regime de chuva, que vai, e tudo isso impacta em quem vive na cidade também, né? Mas a gente tem uma dificuldade grande em entender tudo isso, enxergar tudo isso, e aquela coisa também do olhar para fora do próprio umbigo, do próprio ciclo, enfim. A gente é burro, mas não tanto quanto o Bolsonaro.
Mas eu acho que tem a ver mesmo com o fato da gente, enfim, historicamente está muito, se distanciou, né? Acho que até tem uma cristã mesmo, né, de colocar a gente, nós humanos, né, como seres superiores que devem dominar, né, essa natureza. Então, rolou esse descolamento, né, da natureza, tipo, nós e a natureza. E principalmente a gente que vive, né, hoje a maior parte da população mundial vive já em cidades, né, em áreas urbanas, aí que o descolamento está maior ainda, né? Então, a gente nem percebe, né, isso que você estava falando, né, de uma espécie que pega uma semente, né, e consegue colocar em outro lugar, dispersar aquela semente. Então a gente não tem contato com isso, né? A gente simplesmente está aqui na nossa casa, a gente não sabe nem de onde vem a energia, né? Que
exatamente.
A gente aperta um interruptor, né?
Exatamente.
A gente abre a torneira e a água está ali. A gente aprende, eu acho, a se descolar desses problemas ambientais mesmo, né? A gente já nasce não tendo que se importar com isso, porque afinal... A gente paga uma conta e a gente vai ter água, a gente vai ter luz, a gente vai ter todos esses recursos que são naturais, né?
A carne tá lá embaladinha na prateleira do supermercado.
Eu tava pensando exatamente nesse seu exemplo, Ben, que foi do editorial da revista sobre alimentação. É muito triste isso. Mas o nosso fim está próximo, certamente. Viveremos um super holocausto ambiental e todos vão se fuder bastante. A verdade é essa. Fiquem preparados.
Vai demorar muito, não.
Eu com certeza não.
Cara, se você começa a ler mesmo sobre... Né, tem esse painel intergovernamental, né, de mudanças climáticas, o IPCC, que é esse painel de cientistas no mundo inteiro que estudam exatamente, né, o que está acontecendo com o clima, né, no mundo. E o que se espera, cara, é que esses eventos climáticos extremos sejam cada vez mais intensos e mais frequentes. E as cidades hoje, a maior parte das cidades, principalmente dos países em desenvolvimento, não estão preparadas para isso, estão completamente vulneráveis. Né? Então, esses episódios que a gente está acostumado a ver no Rio, por exemplo, né, dessas chuvas torrenciais, né, que provocam deslizamentos de terra, enchentes, né, e esse tipo de coisa vai acontecer cada vez mais, com mais intensidade. Né? Então, se as cidades não começarem a se adaptar a essas mudanças no clima, né, que já estão acontecendo, que vão continuar acontecendo, tá todo mundo fodido, gente.
É isso aí, não haverá mundo para os capitalistas explorarem.
Pelo menos isso.
Então vamos terminar com essa nota feliz, né?
Galera, se anime, faça bastante sexo, porque o mundo tá indo pro caralho.
E se puderem, derrubem o Bolsonaro.
Isso, por favor.
É triste pra mim, que é sempre que eu vou pra essas rodas de conversa, assim, sempre as conversas acabam com pessimismo. Eu fico sempre tentando pensar como é que termina melhor, né, essas conversas.
E o que acontece? Porque provavelmente nós vamos acabar, nós seremos extintos, mas depois a Terra se recupera. Sem a gente, talvez ela tenha um futuro melhor, né?
Com certeza. Aposta nisso.
Boa espécie, né?
Bernardo, bem, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no plantão. Você gostaria de adicionar mais alguma coisa?
Não, eu queria só agradecer aí também o convite. Foi um prazer aí bater um papo com vocês. E só uma coisa, eu acho que quem quiser assistir esse documentário que eu falei, que é sobre a pata do boi, é um documentário que fala muito sobre muitas coisas que a gente conversou aqui. É, ele está disponível no Videocamp, que é uma plataforma que você pode solicitar, né, o link do documentário. A ideia é que você faça uma exibição pública do documentário, mas você pode reunir algumas pessoas em casa e solicitar o filme da mesma forma. Que a ideia é que o filme gere um debate depois, né? Então, está no videocamp.com.br, sobre a pata do boi.
Ótimo, vamos linká-lo.
Com certeza, vamos vê-lo também.
Veja,
Bernardo, muito legal falar com você. Obrigado e volte sempre.
Valeu, valeu, Rodrigo.
Foi ótimo, obrigadão.
Valeu, gente.
Então, gente, esse foi o nosso plantão de hoje. Agora deixamos vocês com 2 minutos de gamelão de Bali.